Capitão Lourenço Repórter.
Mas agora, se permitem, vou lhes apresentar escoteiros, escotistas, pessoas que fazem parte daquele grupo Garibaldi de São Lourenço. Mas eles estão com problemas. Sim, eles estão com problemas daquela ventania que apareceu por aí, hein? Senhor Diego Schneid, como está o senhor? Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, bom dia.
Andréa Citrini.
Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes.
Conversei muito com você, mas como secretária do município, algum tempo atrás.
Isso aí, Rui.
Dedicada ao escotismo agora.
Isso. Sempre cuidando do meio ambiente, né?
É verdade. Cadinho Freitas, como está?
Bom dia, Rui, tudo bem?
Você é escoteiro também?
Sim.
Opa!
Tem uma boa coisa no meu currículo, sabe? Eu fui o primeiro escoteiro do grupo. Eu fiz a promessa em 83, quando começou o grupo.
É.
E o Silvio juntou a molecada ali, então ele morava perto de casa e aquela turma ali.
Pera um pouquinho, tem um problema no microfone aí, eu acho.
Ah, tem um problema.
O Cal. Ué, troca o microfone.
Ei, som? Agora sim?
Também não. Então troca tudo. Dá o outro microfone, tira da esposa dele.
Isso,
e ali?
Vou passando.
Muito bem. O senhor falava que o senhor tem um excelente apresentação.
É verdade, Rui. Eu tenho essa honra aí de ter sido um dos primeiros escoteiros do grupo. Grupo Garibaldi, né? Em 83, quando o Silvio Carvalho começou o grupo.
Uhum. Ele começou.
O Silvio Carvalho foi o primeiro chefe, que uhum. reuniu a turma, a molecada ali na volta do Pérola. E aí eu era vizinho ali, então começamos ali. Então desde lá o grupo está firme, né? Graças a Deus, graças às chefes também, a Nilce e a Inara, que não puderam estar aqui presentes.
Pois é, são dedicadíssimas elas, hein?
Sim, seguraram, né, o grupo. E a gente retornou agora para ajudar elas, né, reforçar. Já estamos aí há uns 4, 5 anos, o Diego também agora veio dando um apoio forte, aí a gente está retomando o grupo, retomando, né, aumentando o grupo, e tivemos esse incidente aí, né.
Ô Carlos, eu vou me estender um pouco, porque o currículo desse rapaz é algo marcante. Cadinho Freitas, primeiro, ele é irmão do Mário Freitas. Segundo, ganhou espaços no Repontinho. Tem músicas classificadas lá.
É, tive essa felicidade também, né, Rui, de em duas edições ganhar o Repontinho e ficar em segundo no
Reponte. Ganhar dois Repontinhos.
E ficar em segundo lugar dentro do Reponte, na linha Manifestação, com duas interpretações maravilhosas do Daniel Torres, né?
Uhum.
Menino João Pescador e Pedacito del Cielo, que às vezes até roda aqui na Rádio São Lourenço.
Sim,
muito contente. São
até duas... por insistência das classificadas especiais do Cal, né? Ele bota a música. E foi vereador... Isso aí te levou a ser vereador da comunidade.
Também, exatamente.
É. Currículo tem esse cara, hein?
É.
Beleza, maravilha então.
E a gente mais agora dando apoio nos jogos aqui pela prefeitura, no desporto.
Ah, sim!
Trabalhando.
Nome forte na CCDF, meu cara.
Só na mesa, junto com o Rui, com o Cal aí, é uma honra, né?
Mas não é por aí, é pela sua competência de estar
obrigado,
ali trazendo
obrigado.
Sempre números preciosos para complementar a informação. Parabéns pelo teu trabalho lá.
Hein? Obrigado, Rui, valeu.
Mas vamos agora trazer o escotismo para o programa e os problemas do Garibaldi, que sofreu consequências no ciclone. Me conta isso, meu caro. Aí tem que repor lá o microfone. Ah, sim, usa esse aqui.
Nós isso, na madrugada, então, do dia 13, né? 13 de julho, infelizmente, aquele ciclone, né? Felizmente não tinha ninguém na sede naquele momento, né? A gente teve dois eucaliptos que caiu, que a gente chama que a nossa sede anexo, né? O Grupo Escoteiro, ele tem a sua sede na frente ali, entre o camping e o iate.
É, mas é bom explicar para as pessoas que convivem com com os escoteiros. Eles têm uma sede antes de adentrar ao camping.
Isso, que é uma sede anexo.
E tem uma outra sede que é onde fazem o caldo.
Isso, onde a gente faz o caldo, que existe uma concessão do município para uso desse espaço. Recentemente a gente tinha reformado ali a parte dos caldos, né? Em maio aí teve a nossa última ação ali com os pedreiros. E em julho, infelizmente, menos de um mês da reforma, né? A gente teve então esse dano causado por dois eucaliptos que caíram em cima.
Ah, dois?
Né? Dois eucaliptos, né? Abalou, a gente foi com o engenheiro Ivan, né, que está nos ajudando voluntariamente, e abalou toda a estrutura, né? Nós temos que recuperar todo o prédio ali.
É, não dá para fazer do outro jeito, fazemos com uma tentativa de amenizar a situação, mas esse ciclone, ele chegou aqui em São Lourenço, ultrapassou a ponte ali, foi derrubando a antena da rádio, o prédio que vocês recém tinham reformado, né, que é dos escoteiros. E aí, como ficamos?
Então,
sem sede.
Os times, então, o Grêmio e o Inter, né, então, eles estão nos ajudando, né, nos enviaram, então, duas camisetas autografadas pelos jogadores, né, que a gente vai, então, tá fazendo uma rifa no valor de R$10, né, que a gente, então, pretende juntar parte do recurso para recuperar essa sede, né. Então, a gente teve ajuda, então, da Simone, que é uma escoteira também, tem ligação, ela é aqui de São Lourenço, ela trabalha em Porto Alegre, a escoteira lá, e ela nos ajudou aí fazer esse apoio aí junto com os times aí para conseguir essas camisetas. E a gente ficou bem, bem contente, acho que vai ser uma ação bem importante aí de recuperar essa sede.
Segundo o levantamento que foi feito, quanto é necessário para arrumar a sede?
A gente precisa em torno de 30, 40 mil. Uhum. Reais para recuperar a sede.
Acabou com tudo que tinha lá?
Isso.
Botou para baixo?
Tem uma parede que eu acho que vai salvar.
É. Bom, na matéria que será publicada certamente aí no São Lourenço Repórter, nós vamos ter a oportunidade de ver, acompanhar um áudio no vídeo que mostra a distribuição que ficou a sede. Então, não é só sensibilizar, não é só dizer que, puxa, precisamos cobrir mais essa. O serviço que o Garibaldi, que os escoteiros prestam, integram a comunidade que lhes fazem parceria, são realmente muito caros, muito especiais. E por isso que é preciso que se tenha essa dimensão de pensar em ajudar, né, Diego? Fala aí no microfone, não fala de longe.
Vamos lá, vamos lá. Só explicando um pouquinho, pode se perguntar por que tem duas sedes, né? Na verdade, essa sede dentro do camping lá, ela é utilizada para que a gente possa ter algum recurso, né? De lá que a gente consegue ter algum recurso fazendo caldo, desenvolvendo alguma atividade que possa trazer recurso para dentro do
grupo. Quando tem
um
evento grande ali, vocês estão trabalhando
isso,
junto, parcerizar.
Isso, porque o grupo não tem nenhuma fonte de renda. Uhum. É tudo voluntário, então aquele ali é o nosso, é o ganha-pão do grupo, né? Dali que sai o recurso para que a gente continue, para que a gente consiga manter as atividades e consiga desenvolver as atividades junto dos jovens.
Uhum. Bom, aí está o apelo que fazem, mostraram a vontade que tem de prosseguir sendo escoteiros em São Lourenço e a necessidade de conseguir recuperar o que foi detonado pelo ciclone naquele dia terrível que atingiu a todos nós, chegando a alguns lugares 15 dias sem energia elétrica, sabe lá o que é isso, né? Bom, Andréia, fale mais sobre escoteiros. Quantos escoteiros nós temos em São Lourenço?
Nós temos 34 jovens hoje no grupo e está aberto, né? A gente sempre diz, né? A gente não tem mensalidade, as pessoas perguntam, é muito caro estar no escotismo, né? Então a nossa renda realmente é das ações que a gente faz, né? Não tem mensalidade para estar no grupo, né? E a gente aceita crianças de 6 anos e meio até 18 anos, né? E os adultos também, mais ainda, né? A gente precisa de mais voluntários para estar trabalhando. Então,
quem é a
seis
diretoria?
Anos e meio em diante. A presidente é a Nilza, o tesoureiro é o Diego, a vice-presidente é a Inara, eu sou secretária, o Cadinho é conselho fiscal, o chefe Juarez também conselho fiscal e o Rafael Levin também conselho fiscal. Essa foi a nova diretoria eleita esse ano.
Pescando só o que eu queria perguntar, então as inscrições estão abertas, né? Não é porque não tem a sede, as sedes estão com problemas aí, tenho certeza que tão logo vão ser recuperadas, mas os trabalhos para lobinhos, para os escoteiros, estão com inscrições abertas.
Isso, Cal, é todo sábado às 14 horas no Camping Municipal. Com exceção agora desses dois sábados que nós vamos estar no Festival de Inverno. Então é importante também fazer a divulgação que a gente vai estar vendendo caldo ali no Festival de Inverno.
Buscando os recursos.
Buscando recurso e a rifa. Então quem tiver interesse de comprar a rifa do seu time do coração, aí, a sua camiseta, pode nos procurar no Festival de Inverno.
Que provocação,
hein? Para tomar um caldo conosco e já leva um numerozinho da...
Aqui
da
vocês vão ter caldo. Tem área para fazer ali.
Sim.
O caldo mais tradicional de São Lourenço, Rui.
Isso.
Eu sei que para vocês é um cotidiano normal as atividades, mas pessoal que está ouvindo agora, os pais que estão ouvindo nesse momento o programa, o que, que a gente pode passar? De que forma é trabalhado as atividades no escotismo? O que, que acontece lá? Eu sei que é na rua, Cadinho, mas que tipo de atividade é trabalhada junto aos escoteiros, aos lobinhos?
Ah, sim, Cal. O escotismo é um método educacional, né? Então a gente segue uma cartilha. Nós temos, por exemplo, o maior movimento do mundo, né? De jovens, né? Então... E a gente segue ali uma cartilha, desde o lobinho tem um trabalho, né, específico para a partir de 6 anos e meio, né, e aí vai até 10 anos o lobinho, depois o escoteiro até 15 anos, depois tem o sênior até 18 e depois o pioneiro. Então, tem todo um sistema assim, muito bacana de especialidades, assim, por exemplo, tu pega um jovem que tem aptidão para alguma coisa e naquilo ali ele pode se especializar. Então, como a gente tem o nosso uniforme, ele acaba colocando no uniforme dele essas insígnias, né? De progressão e de especialidades.
Vou adentrar um pouquinho, a capacidade de fazer um nó, alguma coisa nesse sentido?
Exatamente. Isso está dentro da...
No fogo?
Exato. E isso tem sido interessante, né?
Fazer,
né,
o quê?
Fogo.
Fogo. Fazer fogo.
A questão isso. Da sobrevivência, de não. Estar no mato, e não saber passar, o que pode comer.
Não passar perrengue e fazer um churrasco, o cara não sabe fazer o fogo.
Isso é interessante, né? Porque nós temos nos surpreendido assim.
Sem acendedor, Rui.
Ah, é?
Sem acendedor.
Eu uso esse recurso, mas não é que eu não saiba fazer fogo.
É só meio ambiente, mais. Né, Cadinho?
É
só meio ambiente.
E assim, né, a gente é surpreendido quase todo final de semana assim, com essa adesão que tem o jovem. Porque a gente, quando começamos, nós, na chefia, uns 5 anos atrás, a gente pensava, né, Rui, que no mundo de hoje, que o jovem está muito aquela coisa de joguinho no computador, tudo em casa, apartamento. Será que teria o gosto, assim, pela natureza? Porque esse é o DNA do escotismo, entendeu? Contato com a natureza.
Vou te trazer um argumento que eu acho que vai te ajudar nessa montagem de toda essa apresentação. Quando eu era moleque, menino, pequeno, jovem, adolescente, sei lá o quê... Eu abri a janela, a primeira coisa é ver um pátio onde tinha criança jogando bola, para a gente praticar o esporte mais popular do Brasil. Depois, isso foi escasseando. Não se tem mais isso. O máximo que tu encontra na janela é uma criança, um adolescente caminhando, teclando ali até se errando o seu caminho.
Exatamente.
Em contrapartida, a nossa seleção brasileira faz 20 anos que não ganha mais Copa do Mundo.
É verdade, Rui. É cada vez mais escasso mesmo. Nossa época, cada esquina tinha um campinho, né?
É?
E é isso. E hoje a gente se surpreende como é legal, Cal, essa interação. E eles, até a questão de se sujar no barro, ou como diz o nosso fundador do escotismo, né, o Baden Powell, que diz, deixa eles queimar o seu próprio arroz, né? Ou seja, está no acampamento, o moleque tem que ir lá fazer o arroz, né? E então essas pequenas coisas são muito gratificantes, assim, e acaba nos encantando. Então, como falou a chefe Andréia aqui também, dizendo que é muito bacana, uma experiência para adultos também, que a gente também, como a gente está aberto para os jovens, a gente também está aberto para o adulto que queira, né, conhecer esse trabalho junto ao escotismo, né, um trabalho voluntário, mas que é muito gratificante.
Acima de tudo, resgatar valores.
Isso, os jovens passam a ser protagonistas. Dentro do que ele gosta, ele se desenvolve. E com isso a gente incentiva e que ele tem capacidade. Antigamente as mães diziam, que horas tu vai chegar em casa? Quanto vai sair? Hoje as mães dizem, quando que tu vai sair pra rua? Por que que tu só fica em casa? Então o escotismo ele vem aí pra ajudar aí as famílias nesse sentido.
Bom, falar em natureza. Rui, sempre alerta, Rui.
Isso. Só terminando aí, esclarecendo um pouquinho mais, ajudando, na verdade. O movimento escoteiro é o maior movimento de educação não formal do mundo, né? E um dos princípios básicos do escotismo é aprender fazendo. Então essa aqui é a ideia, levar o jovem para lá e mostrar para ele e ele aprender fazendo sozinho, né?
Por derradeiro, vamos então conclamando a população que nos ouve pela internet, por enquanto ainda sem antena da rádio, que está sendo reconstituída para voltar o 1190. Nós queremos convocar a população, ajudem os escoteiros. Quanto que é a ação entre amigos?
R$10 o número.
R$10 o número, pode ganhar a camiseta do seu time do coração, ainda ajudar de forma substancial para ser recuperada a sede abalada aí do grupo de escoteiro Garibaldi durante o ciclone. Deixaria como derradeiro aqui o registro que o líquido mais caro do mundo é a lágrima. 1% de água, 99% de sentimentos. E eu sei que os escoteiros vivem isso 24 horas por dia. Obrigado por terem vindo, boa sorte na campanha.
Muito obrigado aí, Rui. Não temos palavras para agradecer.
Obrigado pelo espaço, Rui.
Obrigada, Rui e Cal, pelo espaço para a gente poder estar divulgando a nossa campanha.
Voltem para dizer que a sede está pronta.
Certamente.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter. Rádio Jornalismo para o Sul do Brasil. Vai!